Vamos lá. Esticou. Esse é um termo que a gente usa bastante, né? Isso daí representa só a ponta do iceberg. Às vezes, né, uma pequena rachadura na parede pode estar dizendo que desde a coluna lá de baixo está tudo rachado. Aquilo só é a tal da ponta do iceberg. Ou seja, aquilo que está oculto é muito maior do que aquilo que aparece, não é? Por maior que pareça que uma vida de um, que nem esses meninos que estavam cantando ali, que é livre pelo sangue de Jesus, seja talvez um iceberg invertido, onde você tem 90%, que é isso que aparece, que não aparece em média de um iceberg, 90% então emergido, né, e só 10% submergido, o que fisicamente não seria possível, ainda assim é a ponta do iceberg. Os sinais que se aponta de um jovem ou não, dependente químico, um senhor dependente químico, ainda é a ponta do iceberg, ainda tem mais coisa por baixo. Eu não sei porquê, eu usei muito essa expressão nesses últimos dias, e isso, mais uma outra informação que na sequência eu vou passar para vocês, me fez entender que era uma partilha boa para ter com a igreja. Ice, em inglês gelo, e berg é um termo nórdico, que quer dizer montanha. Esse bloco de gelo é de enormes proporções, quilométricas às vezes, né? Algumas curiosidades. Eles são essencialmente estruturas de água doce. Então, no que eu consigo entender, são acúmulos de água dos polos, porque os icebergs se desprendem das formações glaciais, inclusive desde a era glacial, eles vão se desprendendo as pontinhas, que na verdade é um pedregulhozinho dentro do que é aquela grande quantidade de gelo. E é de água doce, então provavelmente pode ser de água de chuva, eu sei que não é saline. E que faz boiar, por causa da lei de Arquimedes, que aí alguém que conhece depois explica. Talvez o pastor Edson sabe dizer, a dona Miriam. A questão da densidade, por a água ser mais pesada, não é? Por causa do sal. E como eu disse, apenas 10% você contempla do que você vê de um iceberg, né? 90% você não vê. E então tem esse dito popular, né? É apenas a ponta dos icebergs, né? Refere-se aparentemente, refere-se só àquilo do que você consegue ver e não revela o que está obscuro e é bastante complexo, que é bem grande, né? Consideravelmente maior. A gente falou aqui da rachadura na parede, né? Mas pode ser um pico de pressão, né? Eu tive um pico de pressão no feriado do carnaval. Até foi como me assustou, porque a gente veio domingo para a igreja, segunda-feira de carnaval, né? Eu estava lá com 18 por 11. Tem alguma coisa aí, né? Eu já falei para a Thaís pegar o papel e a caneta para começar a escrever meu grande testamento, né? Deixar a camisa do Corinthians, a bandeira do Corinthians para o meu filho, aquela coisa toda. Nada de bom disse Elô. Por exemplo, uma ponta de iceberg pode ser um anel que um ex-governador dá para sua esposa, né? Pode ser a ponta de um iceberg. A Lava Jato já parece que é um iceberg invertido, né? Mas ainda é a ponta do iceberg. O topete do Trump também pode ser só a ponta de um iceberg, né? Enfim. Existem muitos escritores, e aí é interessante, eu vou fazer aqui uma metáfora com vocês, se vocês me permitem, poética. Mas muitos escritores e poetas, né, eles comparam a vida do ser humano como uma jornada de navegação, né, sobre os mares da vida, sobre as ondas e as intempéries, né? A gente ouve bastante, né? Então, por exemplo, nesse aspecto, a gente tem uma certa semelhança com essas geleiras. Eu encontrei algumas semelhanças dos icebergs com a gente. O Lulu Santos canta numa canção, né? A vida vem em ondas como o mar, um indo e vindo infinito. Bonito isso, né? E é interessante porque o Lulu Santos ele vai contrariar a ideia do Fernando Pessoa, quando ele fala que navegar é preciso, viver não é preciso. É importante entender. Preciso na questão da bússola, da questão matemática, da constelação. Navegar é preciso. Agora, um iceberg, assim como a gente na vida, não é tão preciso, porque ele se desgarra e vai mesmo, né, de uma forma sozinha, sorrateira, caminhando, talvez assim devagarinho, às vezes mais rápido, meio parecido com a gente assim, né? Eles, ao contrário das embarcações, não têm um destino certo, né? Tem uma deriva que as intempéries da vida promovem, parecido com a gente. Com quem diria que a gente pudesse parecido com um iceberg, né? Flutuando nesse mar da vida, assim. Bonito, né? Ou seja, viver não é algo totalmente preciso. A gente sabe disso. A gente se calça como pode, a gente se organiza como pode, e ainda assim não é tão preciso. Existem intempéries na vida que tiram a gente da rota, mandam para outro lugar, não é mesmo, irmãos? É assim, para a gente lembrar sempre que ele está no barco, né? Ele que nos guia nessa navegação, né? Tem uma música também do John Lennon, que é aquela Beautiful Boy, que tem uma hora que ele fala assim, ele fala exatamente isso, filho com um filho no colo, né? Filho, a vida é como o mar, e eu não vejo a hora de você entrar nesse mar e sair mergulhando nesse mar, mas enquanto isso não acontecer, estique, quando você for atravessar a rua, estica seu braço para mim. Beautiful, beautiful boy, né? Eu gosto dessa canção, da letra principalmente, porque é isso mesmo, a gente como pais, a gente quer ver os filhos tomarem decisões e enfrentarem o mar da vida, né? Essas intempéries da vida, enfim, deixa um pouco a poesia para lá. Mas eu acho que a maior evidência que a gente pode encontrar entre os icebergs e nós é exatamente essa questão do que se vê. Desses 10% que a gente consegue enxergar e dos 90% que a gente não encontra, que estão submersos e às vezes são tantos quilômetros abaixo do nível do mar, que é até numa região obscura mesmo. Você sabe que tem iceberg que carrega dentro dele, dentro da era glacial, ainda animais? Né? Lá no miolo de um iceberg pode ter lá um tigre dente de sabre, pode ter um mamute igual aquele da era do gelo. É possível. Né? E outras coisas também. Existem complexidades que muitas pessoas nunca vão ver, enfim. Mas nisso eu acho que a gente é bem parecido, porque muito do que a gente vê ainda é muito pouco dentro do que a gente é. A gente tem uma oportunidade como igreja pequena, a Miriam disse isso aqui no começo, e é verdade. A gente tem o privilégio de saber muito sobre cada um de nós, numa igreja pequena, e isso é bênção mesmo. Né? Muita gente, isso é um desconforto, tem muita gente que nunca vai frequentar uma igreja pequena exatamente por isso. Mas aqui a gente tem, sim, a possibilidade de saber até onde que a pessoa foi passar as férias. Né? A gente tem a possibilidade de saber qual a comida que mais gosta. Tem a possibilidade de saber quais são essas intempéries que a vida está passando. E no meu ponto de vista, segundo Paulo e todos os outros apontamentos bíblicos, a igreja é isso, ora bolas, não é? A igreja é isso, chorar com quem chora, rir com quem ri. Não na hora do culto, não só quando a gente ouve o vídeo do Fernandinho e do pessoal do crack, mas também quando você está no seu perrengue da sua vida, quando você está na alegria da sua vida. Isso é a igreja. E a gente tem que se esforçar cada vez mais para viver essa igreja. Amém, irmãos? Amém, amém. Então, a nossa jornada aí pelos esses sete mares da vida pode ocorrer da mesma forma que um iceberg. E essa obscuridade, ela é perigosa. Quem pode afirmar isso, assinar embaixo, não mais, porque não está entre nós, é o capitão do Titanic, por exemplo. Né? Olha que ele estava num barco preciso, segundo ele, que nem Deus derrubaria. Não é isso? E ele está no caminho, na rota, o iceberg está ali, eu estou a tantos poupas, não sei para onde, à esquerda, mas o iceberg é muito mais largo e a base dele é muito maior do que ele imaginava. Isso rasga o casco do Todo-Poderoso e ele afunda. As nossas obscuridades podem provocar estragos, danos em nós mesmos e até nas outras pessoas. São coisas obscuras que nem a gente reconhece, nem a gente consegue ver. Aí está aí outra informação que me chamou muita atenção essa semana que eu vi. Pode colocar a foto para a gente, Thaís? Vocês conhecem essa moça? Ela se chama Diana Garbin. Diana? Não, é Diana, tá certo, é o nome da princesa. Diana Garbin. Ela é nascida em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ela é jornalista, tem 35 anos. Ela é casada com o jornalista e apresentador Thiago Life. E é uma moça muito bonita. E sempre foi muito bonita, pelo que a gente viu e que eu vi de fotos anteriores dela. Ela acabou de lançar um livro, só que ela não vai me pagar nenhuma porcentagem pelo anúncio que eu estou fazendo aqui. Devia ter falado antes, né? A gente podia transformar em mais cortina para a igreja. Acho que é em paz consigo mesmo, em paz com o seu corpo, uma coisa assim. Porque essa moça, ela é também, dentro do que são as características dela como pessoa, é uma pessoa doente, diagnosticada com TA, que é o transtorno alimentar. No caso dela, é um transtorno alimentar compulsivo, aquele que desenvolve um mal terrível chamado anorexia. Anorexia é o quê? Eu vou ler para vocês a definição bem simples dela. É uma visão distorcida que o paciente tem do seu próprio corpo, o que, que leva o paciente a desenvolver compulsão por perda de peso. A anorexia tende a desenvolver a tal da bulimia, que é o quê? Eliminar, e não de forma espontânea, aquilo que se consumiu. Remédio, provocar vômito, né? E ela teve tudo isso, essa mocinha. Vamos ouvir um pouquinho do depoimento dela. Ela fala assim: eu pensava que eu estava doida, mas a psiquiatra, enfim, me falou que esse sofrimento todo também é um transtorno alimentar, é uma doença. E que muita gente nem sabe que tem isso. Que inferno que deve ser, né? Viver nesse inferno de... Aí ela me falou uma coisa que me chamou muita atenção para mim, que é a mola mestra da questão. É que com 5 anos, eu já me achava inadequada para o meu corpo. Dá para entender isso? Dá. Eu tenho uma filha de 5 anos. E começou a descobrir que tem o cabelo mais parecido com o do pai do que da mãe, né? A gente, como filho, a gente sempre fala: puxa vida, o Natan podia ter o cabelo igual ao meu, que ele adora. Acho meu cabelo lindo. E a Marina podia ter o cabelo da mãe, né? Mas a gente vai dar mais dinheiro para a Sula Miranda, provavelmente, no futuro, né? Ela ainda tem a chapinha, a patente da chapinha? Na minha época do colégio, a gente falava a chapinha da Sula Miranda. Mas, enfim, isso é só uma ponta do iceberg, né? Isso é só uma ponta do iceberg, a gente tem que ficar bem atento. Parece ser uma coisinha, não, filhinha, você é linda, né? Mas ela já tinha, então, diagnósticos dessa doença, é importante entender. Aos 19 anos, Diana chegou a ficar com um corpo tão magro que causou uma estranheza em seus amigos, já que o físico era muito menor do que a cabeça. Eu não coloquei a foto, infelizmente, mas tem uma foto que é mesmo assim, é uma desproporção. Parece aqueles desenhos de criança. Cabeça bem grande e o corpo totalmente mirrado. E isso sim é um sinal claro de que a pessoa está doente. Não condiz com o corpo que eu queria emagrecer mais de 10 quilos. Ela sempre achava que ela tinha 10 quilos para perder. Sempre achava que tinha 10 quilos para perder. Diferentemente do que a maioria imagina, a jornalista explica que uma pessoa que tem transtorno alimentar sente fome da mesma forma que alguém saudável. Olha que loucura, né? Mas ela evita comer e agride o próprio corpo para não comer. A anoréxica não perde, não perde a fome e sente do mesmo jeito a fome. Ela só controla e reprime aquilo. Você segura o máximo que pode para não comer. E se come, se sente culpado. E aí vomita aquilo que comeu. Aí ela vai falar do marido dela. Para mim, o Tiago é um anjo de Deus, que ele colocou na minha vida para cuidar de mim. Foi ele que me fez parar de tomar remédio. Quando estávamos às vésperas do nosso casamento, eu achava que poderia me casar se perdesse 10 quilos. Aqui nesse depoimento não tem isso escrito, mas diz que eles racharam o pau de jogar a aliança fora. E aí ele pegou a aliança numa mão, o remédio na outra, e falou assim: o que, que você quer? E ela escolheu o Tiago, né? E é muito engraçado ele falar assim, que ele foi... estava em Interlagos, aqui perto, cobrindo alguma corrida de Fórmula 1, e ela era a repórter, né? Eu falei: imagina, essa mulher nunca ia olhar para mim. Ele é muito engraçado. Essa mulher nunca ia olhar para mim. Mulher desse tamanho, mulher linda dessa, nunca ia olhar para mim. Mas é muito interessante ver, né, que o quanto isso salvou o amor mesmo, né, de alguma forma. Agora, uma coisa interessante, importante dizer. O transtorno alimentar pode ser pontual, pode ser sazonal, pode ser perpétuo. Uma doença que talvez nunca encontre cura. Causas do transtorno alimentar: fatores psicológicos, fatores ambientais, a influência do meio, fatores biológicos. Hoje se afirma que existem, sim, propensões genéticas para isso. Falando do iceberg, falando da Diana, vamos falar da palavra de Deus. Parafraseando, então, o próprio enunciado da doença, do conceito da doença, a definição da anorexia diz, então, que existe uma visão distorcida de si mesmo. O iceberg não é uma visão distorcida do que se é? Alguém que não conheça, nunca tinha ouvido falar e vê, olha uma montanha de gelo, que ela pode ter até 10 metros de altura, ele nem imagina o que tem por baixo, né? Eu venho a entender que, inerentemente, nós, seres humanos, todos nós, nascidos, temos a mesma prerrogativa enquanto pessoa. O que tem por baixo desse coração, que às vezes é gelado também? Qual é a obscuridade que se reserva dentro de cada um de nós? Uma coisa que eu aprendi na faculdade, que me foi muito útil assim, para a fé. Sou patologia bucal, e está ali o doutor que estudou patologia 5 vezes mais do que eu, vai afirmar a mesma coisa. Quando você vai estudar oncologia, que é uma das coisas mais tristes, né, que o ser humano pode passar, nossa irmã está vivendo lá, Interessante, porque quando você vai estudar patologia, você sempre tem que estudar origem, estudar sinais e sintomas e prognóstico. Quando você fala de câncer, e graças a Deus a oncologia evoluiu muito, mas muito, né? Há 30 anos atrás, o cara que tinha câncer de laringe já ia pagar o céu, né? Hoje o médico fala que você tem câncer de laringe e até o paciente já entende que isso pode ser tratado, né? Especialmente os fumantes. Porque a oncologia ela evoluiu muito mais do que a gente imagina. Mas ainda assim, principalmente na odontologia, os cânceres que envolvem o meio bucal, eles têm a seguinte origem, desconhecida. Quando você pega qualquer doença e fala origem desconhecida, você não tem prognóstico. E o tratamento, né, também, doutor, esqueci disso. Tratamento tá, tem a ver com prognóstico. É o quê? Cirurgia mutilativa. Né? Lembro bem, por exemplo, do pai da Marion, que foi uma irmã que andou com a gente aqui, eu fui visitá-lo. A pessoa perde um terço, um quarto, 50% da cavidade oral quando é diagnosticado com alguns tipos de câncer. Por que isso foi importante para a minha fé? Ora, a maior doença do coração humano, aquilo que está mais embaixo do iceberg de todos nós, chama-se pecado. Sem provocar culpa em ninguém, mas é um fato. Esse é o maior mal humano, o pecado. O pecado, quando a gente sabe a sua origem e a gente vai direto à nossa origem, ele tem tratamento. Não é cirurgia mutilativa, não são as portas do inferno. É liberdade em Cristo Jesus. Por isso que é tão importante, meus irmãos, a gente entender que diante desses sinais que às vezes são apontados na nossa caminhada, em nós mesmos ou no próximo, tem uma frase que eu tenho carregado comigo nesses últimos anos aqui como pastor na igreja. É que todos nós carregamos dentro de nós um pouco de algoz e um pouco de vítima. Aquele que parece que é totalmente culpado pode ter certeza que ele também é vítima. E vice-versa. Nesse sentido, o quanto a obra de Cristo é libertadora e definitiva. Voltar os olhos para a origem. Sou um ser caído, preciso do perdão e da aceitação de Cristo. E isso salva a minha alma. Essa semana, no encontro que eu tive com os pastores, a gente teve nos aprofundando no texto da ressurreição de Lázaro. No começo da história, as pessoas que vão anunciar a doença de Lázaro falam assim, Jesus, aquele que o Senhor ama, está doente. Aqueles que Jesus ama, não são livres de não estarem doentes. Não são livres de várias complexidades que se encontram dentro da nossa vida. Por fatores biológicos, às vezes. Por fatores psicológicos, às vezes. Por fatores ambientais, né, o meio. Mas, acima de tudo, existe um fator chamado pecado. Desse, Jesus dá conta totalmente. Sim, muitas vezes, ele vai nos ressuscitar. Você sabe que nesse encontro a gente falou uma outra coisa interessante. A morte se apresenta sobre várias formas. Né? A psicologia, inclusive, lida com essa questão. Por exemplo, o Natan viveu uma morte essa semana. Acabou o ciclo na escolinha que ele estuda desde os 5 aninhos. Ele veio para casa chorando. Ele está vivendo um luto. Está certa a psicologia. Né? Mas de todas essas mortes, a graça de Jesus nos ressuscita. O calor da gente, estar perto dele, estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, junto com vocês, nesse ambiente que ele sente em paz. Eu sei que daqui a alguns semestres, aliás, daqui a alguns meses, ele vai achar que está na melhor escola do mundo, eu tenho certeza. A gente vive várias mortes, de todas elas Jesus nos ressuscita. A mais fácil de todas é essa do corpo, na verdade. Essas outras são mais complicadas. Mas Jesus conhece tudo que está por baixo desses 10 metros de iceberg, conhece tudo que está dentro, às vezes, do nosso coração gelado. Então é isso, conhecer a origem, você tem diagnóstico, você tem cura. E nosso maior, mais elementar, mais basal informação para isso é que a gente precisa de Deus. É que o mundo precisa de Deus, é que precisamos do Senhor Deus, precisamos do poder da sua palavra, da renovação, da cura que ela nos traz. Eu queria fazer com vocês uma leitura, e eu vou pedir para vocês que, se puderem, fechem seus olhos. Nesse encontro de pastores, a gente tem essa prática. Na verdade, a gente fica em silêncio uns 30 minutos. E aí ouve a palavra. Um versículo. Aqui eu vou ler bastante. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos. Se puder, respire fundo. Que eu gostaria que você ouvisse a palavra de Deus. Para mim, sempre é a grande resposta para todos esses dilemas. Eu vou emprestar para vocês um salmo que o Davi escreveu para mim, tá bom? Ele me acompanha já há muitos anos. E eu vou ler uma tradução diferente. O texto diz assim: ó Eterno, investiga minha vida. Faz um apanhado de todos os fatos. Sou como um livro aberto para ti. Mesmo de longe, sabes o que estou pensando. Sabes quando saio, quando eu volto. Nunca estou fora da tua vista. Sabes antecipadamente o que eu vou dizer, antes mesmo de eu anunciar a primeira frase. Olho para trás de mim e lá estás. Depois eu subo para cima e lá estás também. Tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso, embora eu não consiga compreender totalmente. Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista? Porque se eu subo aos céus, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. E se eu tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em um minuto. Na verdade, o Senhor já estava me esperando lá. Então, eu disse para mim mesmo, Ele me vê até na escuridão. À noite estou imerso na claridade. Isto é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade para ti são exatamente a mesma coisa. Ah, sim, tu me moldaste por dentro e por fora. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado porque tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego isso. Corpo e alma, eu sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conhece cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido. Nada até ser alguma coisa. Um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida, infância, juventude e velhice, foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida todos preparados, antes mesmo vivido o primeiro deles. E Ana foi para o lado e viu uma menina bonita. Mas sabe o que ela quis? Ela cobiçou a beleza da outra criança. Ela invejou a beleza da outra criança. Não estou fazendo uma apologia que todas as doenças são fruto de pecado, mas a essência humana é assim. Quem tem criança em casa sabe disso. E é muito interessante porque o transtorno alimentar ele se manifesta 90% do caso nas mulheres e na infância para a adolescência. Não é onde se aflora mais a questão da vaidade. E hoje a gente vive um culto a isso impressionante. E a gente tem muitas crianças e adolescentes com transtorno alimentar. A palavra de Deus é a resposta, sempre. Ele nos conhece. O termo no hebraico, não com essa tradução mais modernosa, nos aponta que Deus nos teceu no ventre de nossa mãe. Significa aquela vozinha que ainda faz crochê? Isso está entrando em extinção? Vai na loja de lãs e elas estão cada vez menores e com menos né, produtos, menos demanda. E você compra um degradê de azuis, você bola. Aí quando você está no meio, não gostei, desmancha. Agora eu vou pegar um verde água, vou fazer um ponto diferente aqui na gola. Assim que Deus nos fez, ponto a ponto. Eu acho tão fantásticas as metáforas bíblicas, porque quando a gente lembra do DNA, não é exatamente uma trama de ponto a ponto, que forma cada um de nós de forma única, total. Somos únicos. Inclusive, a história que carregamos, porque se a gente se assemelha em muitas coisas, tem três filhos, cada um é de um jeito, criado do mesmo jeito. Você fala, rapaz, eles são mesmo diferentes. Até trigêmeos univitelíneos. Para se terminar, irmãos, eu vou falar de elementos que em nossas profundezas desse iceberg nosso coração pode ser às vezes. E me desculpe por ser tão simplista, mas para mim é a pura verdade. A primeira delas é a fé. A fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem do ouvir. E ouvir o quê? Por isso que as coisas não podem ser nem um pouco separadas. Tem fé, tem palavra. Não dá para só ficar, e é nessa ordem, não dá para só ir na reunião de oração, nas campanhas de oração. É porque é a palavra que vai nortear a tua oração. Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. A palavra de Deus ilumina nosso coração, esses momentos obscuros. De alguma forma, Deus visitou a vida da Dayana através do amor do marido, que a aceitou do jeito que ela estava. Muito embora Deus checkmate para o bem dela. Né? E ela continua dizendo, e ela está em tratamento, né? Mas que Deus usou ele. Ela fala exatamente isso. Mão de Deus. A oração, esse instrumento poderosíssimo, que a gente usa enquanto anda, quando a gente acorda, e também separa tempo para fazer. A gente separa tempo para tanta coisa. Quanto tempo a gente separa para se encontrar com o teu amado? E amá-lo só pelo que ele é, não pelo que ele faz. Isso é oração. A comunhão da fé, que é isso que a gente tem vivido aqui, que de forma absolutamente concreta nos salva muitas vezes. Então viva longe da comunhão, viva perto dos seus irmãos. A cooperação, que é esse exercício que a gente vai fazer de uma forma aqui muito simples, mas que o Paulinho está convidando. Quero dizer que sim, na semana que vem, a Nath e a Lu vão estar aqui, Paulinho. A gente tem que chamar esses três e abençoar, porque nasceu o Ministério de Ação Social na igreja. Amém? E isso é sinal do reino. A cooperação é um elemento piedoso. Piedoso não é que quem tem dó, não, irmão. É quem faz. Piedade é isso, é ação. Pouca palavra, ação. A piedade é um instrumento daqueles que têm fé, daqueles que buscam a palavra de Deus. Aproveita a oportunidade. Vamos comprar, sim, o fraldão, vamos comprar o absorvente e vamos abençoar aqueles velhinhos lá. E uma última coisa, que é a consciência do que é o reino de Deus. E nisso, meus irmãos, reside um segredo importante para todos nós. Quando a gente está na barriga da mamãe, que a gente, a maioria, não lembra, a gente não está no meio de um escurão. Engraçado que as crianças têm medo do escuro, mas são concebidos no meio do escurão, né? Mas do aconchego, da proteção, do alimento da mãe, da presença constante da mãe. A psicologia diz que o parto é uma violência. E é mesmo. Mesmo com hack e parto natural ou cesariana. Né? É uma violência, porque você vai tirar alguém de um conforto, uma pessoa que entende que aquilo é a vida. Mas o parto é o momento que Deus fala, negão, chegou tua hora. Foi formadinho lá, 9 meses no bem bom, mas agora você vai conhecer o que é o mundo. Não é? E aí a gente sai pro mundo. E aí a gente vai se adequando, né? Tem o pequenininho, por exemplo, no colo da Thaís, que está entendendo o que são olhos verdes maravilhosos. Olha o que é, né? Está entendendo, está rindo. O que é o aconchego de outra pessoa sem ser da mãe? O que é o gosto de um chocolate? O que é a alegria de ser corintiano, né? A gente vai descobrindo várias coisas. Até que tem um dia que a gente entende, eu não sei qual é o grande mistério disso, que existe uma verdade. Esse cenário que compõe o mundo, seja lá qual for o cenário que a criança nascer, ele é um mundo jaz no maligno. E que esse mundo, ou seja, é governado pelo mal. E aí, tem um monte de mentira, tem um monte de joguetes, mas a pessoa vai poder decidir quais são os valores, quais são os anseios, quais são os desejos que eu tenho para mim. E aí você vai escolhendo. Até que um dia, a misericórdia de Deus alcança, e é para isso que a gente tem que pregar o evangelho, para o cara entender que não é isso. Não é isso. O mundo não é isso que parece. Então, vem a palavra de Cristo para Nicodemos. É preciso nascer de novo. Aí o Nicodemos, mas que papo louco é esse, Jesus? Como nascer de novo? Não tem como voltar para a barriga da mãe. Ele fala exatamente isso. E Jesus não é muito de ficar explicando. Deixa assim para o cara depois lá, né, seguindo ele, quem sabe aprende mais. Mas o que significa isso? Porque quando a gente entende que esse cenário é um mundo jaz maligno, a gente então vai entender que a gente está, apesar de luzinha piscando e de luz no céu, a gente está na escuridão. Então a gente está na escuridão, sai e a luz nos visita. Então a gente entende que aquilo é o mundo, mas aí a gente entende que aquilo não é o mundo e a gente é lançado então na escuridão. Olha só, lembra da conversão de Paulo? Não é exatamente isso que acontece? Foi uma coisa radical, porque o cara tinha tanta informação, ele tinha tanta consciência do que era o mundo, do que era ser romano, do que era ser judeu e todos os valores que ele tinha, que Deus apaga o cara, fica na escuridão, demora um tempo para voltar à luz, onde então o reino de Deus lhe é apresentado. Então tem um dia, meu irmão, que a gente entende que a gente está nas trevas, e a luz mais uma vez apresentada. Só que quem faz esse parto e quem sangra é o médico, que é Jesus de Nazaré. Te chama a luz e fala, está vendo esse cenário aqui? Isso aqui é como era o nome do filme? Matrix, filho. Isso aqui é tudo virtual. O meu reino é de verdade. E aí, nesse mundo aí, você vai viver agora o que é a verdade, o que é estar sobre a luz. Pois então, a consciência do que é o reino de Deus faz emergir todo o iceberg. Porque isso modifica o meu jeito de ver a vida, modifica todas as minhas decisões, para onde eu vou, com quem eu vou trabalhar, com quem eu vou andar, com quem eu vou casar, tudo, porque agora eu vivo sob o desígnio do reino de Deus. E esse reino ainda vai vir, e a gente vai ver de fato como ele é. Porque esse aqui ainda é um cenário do mundo jaz maligno. Eis aí a nossa real missão. Proclamar a virtude daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim eu deixo aqui um mote para a semana que vem. Jesus nasceu e a luz veio para o mundo. Veio para nós, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, meus irmãos. 2 Coríntios 4, 16 a 18. É por isso que não desanimamos, mesmo com transtorno alimentar, depressão, desemprego, crise no casamento, dificuldades. Porque mesmo se o nosso físico vai se arruinando, até com doenças, o nosso interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. Isso acontece porque miramos as coisas invisíveis e não nas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é visível é eterno. Senhor nosso Deus, obrigado pela eternidade que há dentro de nós. Obrigado pela luz que brilhou sobre nós. E nos mostra como tua igreja, a sermos luz para o mundo. Falo isso como irmãos, falo isso como famílias, falo isso como profissionais, como crianças e adolescentes. Que a nossa igreja, onde ela estiver, brilhe Jesus Cristo de Nazaré. Brilhe Jesus Cristo de Nazaré. E, Senhor Deus, tem misericórdia. Nos ajuda a lidar com essa obscuridade da nossa alma que só o Senhor, que nos criou ponto a ponto, conhece. Que isso não seja só uma palavra de esperança, mas seja concreto em nós. Porque é verdade. Jesus Cristo vive. Louvado seja o nome do Senhor. Que a tua graça alcance cada um de nós. Que essa semana seja coberta pelo amor e misericórdia e luz do Jesus. Que o Senhor guarde as nossas famílias. Guarda os irmãos que estão em trânsito pelo mundo e aqui também. Em nome de Jesus, amém.